governamentais destinadas à melhoria dos seus currículos. Então, nós estamos tendo, sim, uma possibilidade de melhora e inovação da nossa universidade.
Perfeito. Deixa eu registrar aqui, ouvintes já se manifestando através do WhatsApp 999941110. Manuel Cardoso Júnior manda um abraço para o professor Belinatti, que o Miguel Belinatti foi membro da bancada do TCC quando da apresentação dele na Unopar.
Um grande abraço para o Manuel. Pessoa. Saudade dele, viu?
Tá
um grande
certo.
Abraço.
Tá certo. O Marquinhos, aluno do segundo ano noturno de serviço social no CESA. Parabenizo a reitor, o vice, tenho muita alegria de ter o meu voto muito bem validado com a eleição da minha escolha.
E JB, posso só fazer um parênteses aqui?
Pois não.
O curso de serviço social é um curso, um dos 6 cursos ofertados pelo CESA, e ele tem uma empregabilidade muito alta, viu? É impressionante o número de pessoas, de estudantes que pedem antecipação de conclusão de curso, porque conseguiram um emprego.
Pois é, e ele diz aqui a expectativa de um belo trabalho, e eu vou ter a honra de receber o meu diploma em 2029 das mãos da reitora.
Também, vamos lá.
Esse é o Marquinhos Carvalho. O Luiz Chiroma, um abraço, Chiroma. Bom dia, parabéns aos novos dirigentes eleitos. Passei 10 anos da UEL nos cursos de administração e ciências contábeis no CESA. Tenho convênio da UEL e Universidade Meiyunagu Okinawa do Japão. E o Japão dá muita importância para esse convênio. Uhum. Tanto é que esse ano vem uma comitiva para Londrina, tanto da universidade como o prefeito de Nagu, que tem co-irmandade com a cidade de Londrina. Contem com o apoio da comunidade japonesa.
Contem conosco também, vamos dialogar. Conosco.
Legal, né? A UEL é uma paixão, né? O londrinense que teve algum momento contato com a universidade, seja quando criança, no curso de aplicação, né, no curso de colégio de aplicação, estudando lá, ou na vida, graduando, pós-graduando também. E isso mostra o protagonismo da UEL dentro de Londrina. Uhum. Queria abordar sobre esse tema com vocês, porque recentemente nós temos aí alguns debates questionando, né, os ambientes universitários, não só a Universidade Estadual de Londrina. Uhum. Em Londrina a gente tem também um trato, inclusive vindo aí de movimentos como greves ao longo desses anos, também uma espécie de perda de protagonismo. A comunidade também questiona essa questão. Poxa, a universidade poderia se comunicar mais fora dos muros, né, das paredes da universidade, ou na época de greve talvez a mensagem não é tão bem passada. Como é que vocês enxergam esta visão hoje de uma comunidade universitária aqui fora, na comunidade como Londrina?
Nós precisamos, com certeza, Bruno, melhorar essa comunicação e levar para a comunidade. A gente estava conversando isso, né, JB, um pouquinho
antes do programa.
Precisamos, nós fazemos muito, mas será que está chegando lá para aquele pai de aluno, mãe de aluno, do nosso futuro aluno? Será que todo mundo está entendendo a diferença que é uma universidade pública de uma universidade privada? Uma não é melhor que a outra, mas elas têm papéis diferentes dentro da sociedade. E isso tem que ser cada vez mais comunicado. Vocês são da comunicação. A comunicação hoje, gente, faz parte da nossa sociedade de uma forma com um protagonismo muito grande. Então, nós temos que nos adaptar como universidade. Se a gente estava falando também, né, JB, se a comunidade não está enxergando essa diferença de papéis. Hoje, 22% das nossas universidades públicas, elas são responsáveis, 22% da população, da comunidade, de estudantes do ensino superior, é feita pelas universidades públicas. Então, só 22%. No entanto, 90% a 95% da geração de conhecimento no Brasil é feita pelas universidades públicas. Isso mostra qual é a diferença do nosso papel na universidade. Uma universidade pública, ela está para fazer o tripé: pesquisa, ensino e extensão, mas também assistência à comunidade e inovação, que são novos tripés hoje da universidade. Papel diferente de uma universidade privada, que tem mais o papel do ensino, né? Trabalha muitas vezes com extensão, mas faz menos pesquisa. Isso nos diferencia. Um é melhor que o outro? Não, são papéis diferentes. Cada vez a gente tem que mostrar mais isso para a comunidade. Devemos coexistir de forma pacífica e principalmente colaborativa. a Universidade Estadual de Londrina, ela precisa mostrar o que ela faz, ela não tem que fazer mais. Claro que é o nosso objetivo, cada vez ter projetos que sejam mais integrados à sociedade e que atendam as dores que estão lá nos bairros, né, nas comunidades periféricas. Mas será que isso daí já não está acontecendo? Está, nós temos milhares de projetos, mas qual é a visibilidade que é dada? Muitas vezes, JB, nem dentro da própria universidade nós sabemos.
Imagino, pelo tamanho dela, exatamente.
Então nós temos aí, como o Pedrinho está aqui com a gente, nós temos essa missão também na nossa gestão. Fazer com que a comunidade interna se conheça melhor, mas fazer principalmente que a comunidade externa saiba o que está acontecendo ali dentro. Um pouquinho antes da campanha eleitoral, nós tivemos um Dia das Doenças Raras, que era dia 28 de fevereiro, mas eu fui dia 26 na Câmara dos Vereadores. Eu comecei a minha apresentação ali para falar de doenças raras. O que, que foi ali? Gostaria de apresentar para vocês aquilo que o que acontece dentro dos muros da universidade. Como se aquilo fosse uma caixinha de Pandora, né? Uma caixa preta que ninguém sabe. Não, gente, está aberta, a universidade nem é murada. Mas se a população não está entendendo, então eu começo a ter que ocupar melhor as nossas posições estratégicas dentro da sociedade para que todo mundo tenha acesso a isso. E daí sim, faça a sua escolha, tenha a sua opinião. A opinião, ela deve ser de cada um e respeitada. Mas a gente tem que ter essa opinião, tem que entender e fazer as nossas observações em relação ao UEL de acordo com aquilo que realmente é verdade. Então a gente defende isso. E quando vierem críticas, temos que entender.
Normal.
Mas qual é o problema? Que elas não sejam por falta de informação.
Exatamente, nunca por falta de informação. A crítica, ela faz parte do crescimento de qualquer pessoa e de qualquer instituição. O que nós fazemos com ela é que tem que ser diferente. A gente tem que olhar aquilo lá e ver até que ponto isso daqui eu não estou contribuindo. E hoje eu vejo que nós contribuímos por essa limitação de informações para a comunidade.
O trabalho que é desenvolvido na Universidade Estadual de Londrina é muito bonito. Vejam só, o Bruno citou o Colégio de Aplicação. Além do Colégio de Aplicação, nós temos no CLCH o Laboratório de Línguas, que oferece cursos, né, em diversos idiomas para as nossas crianças, para adultos também, né? Temos o trabalho que é desenvolvido pela UNAT. Né,
a UNAT é maravilhosa.
E pelo professor Denilson, que trabalha com as pessoas idosas.
E que é a UNAT?
Universidade para a terceira idade.
Que faz caminhadas, faz visitas, grupos de conversa, palestras sobre longevidade, projetos culturais, enfim, é um trabalho muito bonito. Né? Nós temos também, o nosso campus é muito bonito, né? Temos diversas exposições no campus, ali na réplica da capela, no NDPH, no SECA. O nosso
museu? Escritório museu, de aplicação.
Só que os complementares aqui são, né? Museu, a Casa de Cultura, o teatro, enfim, aí vai se ramificando em Londrina, né? Vai fazendo a cultura da cidade também.
Então é um trabalho muito bonito e que atinge a comunidade como um todo.
Perfeito. O Wilson, também através do WhatsApp, seu funcionário da UEL há 30 anos da biblioteca. Quero dar os parabéns à reitora e ao vice. Nesse tempo ali estou. Eles foram os únicos que eu me lembro de ter retornado ao nosso setor para agradecer os votos recebidos. Olha que coisa, observação.
Wilson, estou até lembrando da sua posição ontem na reunião, aqui, ó, um pouquinho perto de nós e contribuindo para o nosso debate ontem. Nós estamos fazendo esse movimento, JB, de voltar aos locais, porque muitos do aquilo que a gente propõe requer que agora a gente volte, aquilo que a gente propôs requer que a gente volte, reorganize, porque durante a campanha também é um período de melhoria do nosso plano de gestão. Então, você, naquela conversa ativa que você vai indo, você começa a descobrir outras coisas.
Quer dizer, ter a responsabilidade daquilo que prometeu durante a campanha. É como uma campanha da prefeitura.
Exatamente.
O prefeito, como ele é... Pô, o senhor prometeu isso e não cumpriu. Opa, peraí. Vamos... Não é? Eu acho que é importante
isso. E o mais legal é a gente pensar. A gente não falava em proposta na campanha, falava em compromisso. Por que compromisso? Porque a gente teve o cuidado de não fazer propostas que não fossem factíveis. Então, a gente volta agora... porque eles também propuseram durante a campanha. Então agora a gente volta para falar, ó, isso dá para fazer, isso não dá. Lembra que vocês fizeram uma determinada solicitação? Não dá por causa disso, mas agora a gente pode pensar num outro. Então isso é muito importante e faz parte também da credibilidade para a gente começar a fazer a nossa gestão de uma forma diferente.
Agora, reitora, tem algumas coisas que a gente sabe, quer dizer, a reitora, a reitoria, a direção fica de mãos atadas. Existe alguma possibilidade de alguma mudança? Eu vou dizer até um exemplo que eu acompanhei, claro, que é o caso do museu.
Uhum.
No museu. E nós fizemos um programa aqui e Edmeia desesperado o que estava acontecendo com o museu. E a gente até, mas é o problema de ter uma verba para fazer a reforma. Nós até... aí fomos o intermediário para conseguir, sim, aí a Cloara conseguiu a verba, mas ao mesmo tempo a gente vê a necessidade de gente para trabalhar lá,
gente.
E a gente sabe que aí há problema. Como é que é isso? Como é que essa coisa, se é possível melhorar?
Olha, muitas vezes perguntam para nós, por que é que vocês querem, quiseram, né? Ou durante a campanha, por que que vocês querem ser reitores? Né? Um amigo meu perguntou, não tem problema suficiente, professora, quer ser reitora? Justamente porque a gente vem com essa ideia, JB. Tem jeito, dá para fazer. A gente aprendeu isso nos últimos 4 anos, a gente enxergou, a gente viu que tem jeito. Tem formas de se fazer. E essas formas, elas não são formas de um grupo. Essas formas, elas são encontradas... as soluções, pela participação da comunidade. Então, nisso a gente viu muita. Durante a nossa gestão, quando se falava de problemas, a gente sugeria algumas coisas. Tem jeito, dá para fazer diferente. Mas tem que querer também. Tem que articular externamente. Tem que estar presente nos espaços. Me falta funcionários? Falta, JB. Hoje eu vou te dizer, qual é o maior problema enfrentado? Não é a docência. Nós temos nossas limitações com o número de docentes, mas hoje um ponto a ser atacado de uma forma assim, vital para a sobrevivência da universidade é o número de agentes universitários. Isso é extremamente importante. E principalmente, e tenho que dizer para a comunidade, para os nossos ouvintes, dos nossos órgãos suplementares, que são aqueles que estão atendendo a população. HU, COU, Museu, Casa de Cultura, HV... tudo isso, JB, está sofrendo com aquilo que nós chamamos dessa limitação de número de funcionários. Mas tem jeito, tem articulação.
Entendi.
Tem como eu disse muito na campanha com o professor Miguel, a gente discutiu muito com a comunidade, o que eu faço até eu conseguir uma articulação política para mudar o número? Então, a gente não pode pensar numa universidade, e eu acho que isso em qualquer empresa. Nós temos planejamento a curto, médio e longo prazo. Se eu ficar esperando apenas a negociação com o governo, para que o governo nos aumente, eu me coloco numa posição muito passiva. Muito passiva. Eu tenho que sobreviver até esse momento. Então, eu acredito que isso foi um grande diferencial também. Como é que nós vamos fazer com os nossos funcionários até o governo nos dar? Como é que nós vamos mudar isso aí? Como é que eu vou conseguir prestar assistência? Ou eu não vou conseguir? Então, a universidade tem que parar e discutir esse assunto. E isso nós estamos fazendo. Fizemos propostas de contratação, de novas formas, de reorganização orçamentária. Isso é fundamental. Você vai falar de gestão, vai falar de dificuldades e você não coloca o orçamento no planejamento estratégico que você faz... Você apaga o incêndio com o orçamento, mas você não planeja como é que ele é investido. Então, isso é a diferença. Isso daí, sim, nós acreditamos que tem jeito, sim.
Eu tenho a impressão que é mais ou menos como a administração hoje do município de Londrina.
Exatamente.
Da mesma forma. Está com dificuldade, né? Mas, puxa, mas tem algumas coisas que teria que atender primeiro.
Uhum.
O problema do lixo, o problema da... São algumas coisas assim...
Prioridades.
E exatamente que eu acho que às vezes há uma inversão, né? A gente fica feliz em saber sobre isso. O Emerson, através do WhatsApp, lembra, tem o laboratório de medicina perto do Parque Ney Braga.
Onde guardava os medicamentos,
isso,
né?
Isso mesmo. Ali nós tínhamos, Emerson, na minha época de estudante, ali era o chamado LPM, Laboratório de Produção de Medicamentos. Esse laboratório, por alguns motivos internos e externos, ele não teve continuidade, ficou muitos anos parado, hoje ele está sendo ocupado, em parte, pela 17ª Regional, tá? Mas é um prédio que foi muito utilizado ali para a formação dos alunos do curso de farmácia, e daí eu vou te falar que eu fui uma delas.
E é interessante que aí eles lembram. A Marisa Garbi, bom dia. O Miguel é um dos jovens mais humanos que eu conheço. Em 86, o curso de biologia homenageou a funcionária Verinha. Virou até reportagem da Folha de Londrina.
Olha que bacana, olha só.
É. A lembrança de todos é muito importante, né? Professores, nós estamos talvez indo para uma grande transição também cultural na universidade. Eu digo porque é o seguinte, ano passado nós tivemos aqui a nossa grande parceira, a professora Cristina Bolhões Simon, do CCH, aposentando, né? Coordenadora de Disque Gramática, enfim. Uhum. Ontem conversei com a professora Sandra Regina aqui sobre o vestibular da UEL, também se aposenta agora na virada do ano. E a professora Sandra dizia, nós somos aquela leva do final dos anos 80, que muita gente entrou na universidade, época do Rich e tal, tá terminando esse ciclo desses professores que marcaram história dentro da UEL, entrando uma nova leva. E vocês na campanha falaram muito também sobre modernização, sobre atualização, só que a gente tem uma instituição muito tradicional, né? Como é que essa mudança de pensamento, será que a UEL agora vai para um pensamento mais dois, pós 2000, com novos perfis de professores e com esse aspecto de atualização?
A UEL já foi para esse perfil. O que acontece hoje é que nós não podemos menosprezar de forma alguma o papel e o impacto que esses grandes nomes da universidade fizeram. Mas essas pessoas, elas também capacitaram seus alunos de pós-graduação, também prepararam para exercer a docência, também dão continuidade, grande maioria, tá? Dão continuidade aos seus projetos, seus de pesquisa, às suas ações dentro da universidade. Então, nós estamos num momento... 2010 para cá, né? 2015 foi o nosso último concurso, JB. É. Agora nós tivemos a nomeação dos professores ontem, depois de 10 anos.
Falar um pouquinho sobre isso.
Então, nós estamos num período de readaptação no nosso quantitativo de docentes e de uma readaptação também de como continuar grandes projetos. Mas nós precisamos também, né, Bruno? Renovar. Precisamos também começar novas linhas de pesquisa. Então, com esses concursos públicos, com a internacionalização da universidade, com a possibilidade de você cada vez mais fazer as redes de pesquisa nacionais e internacionais, a gente tem modernizado a universidade.
Os cursos novos aí, né? Os mais recentes de tecnologia.
Temos o curso de ciência de dados, tivemos o curso em 2020, implantamos o curso de nutrição, curso de biotecnologia, estamos com 3 cursos engatilhados agora, gostaria muito de conseguir entrar, JB, e conseguir colocar os 3 cursos que nós estamos com o governo do estado, que é a fonoaudiologia, que é o curso de relações internacionais e geologia.
E o professor Pinesi, ele veio aqui.
Exatamente. Nós estamos, assim, com muita vontade que no vestibular já consigamos colocar. Então, isso tudo é modernização, mas temos que trabalhar o quê? Novos currículos e esse gás, essa novidade que muitas vezes esses docentes novos têm trazido, motiva demais esses docentes antigos também. Isso faz parte da continuidade daquilo, claro, que a gente, claro, faz. Então, eu acho que a gente está num período importantíssimo. Eu gostaria mais que nós pudéssemos fazer essa transição hoje sem muitos docentes terem que sair. Isso seria fundamental.
Sempre dá tempo, quando... né, professor?
Exatamente. Hoje a gente tem essa limitação. Eu só contrato depois que ele se aposentou. Então, é muito importante que a gente consiga fazer essa transição de uma forma um pouquinho mais adequada, tá? Então, farão muita falta, fazem muita falta, mas a gente também entende que eles estão deixando uma sementinha lá, seus laboratórios, suas pesquisas, que estão sendo renovadas.
Pode falar?
Desculpa. É importante. O nosso desafio enquanto universidade pública e gratuita é preservar a nossa memória, a nossa história e estar aberto às mudanças, sim, né? Isso é muito importante. Como a professora Andréia falou, cada docente, cada servidor que está se aposentando, ele deixa ali toda a sua trajetória, né? E essa trajetória está nos novos servidores, nos novos docentes, nos estudantes que desenvolvem, que dão continuidade ao desenvolvimento do trabalho, né?
É verdade. E continuam participando aqui a Celina, e pela eleição, que foi uma, parabéns à nova reitoria e equipe, e pela eleição, porque ela disse que foi uma forma totalmente diferente das outras eleições, com a participação de todos, diz ela que a UEL é o nosso orgulho.
Isso é uma questão bonito. Interessante, até para falar, a nossa... A eleição na UEL, ela é um pouco diferente da eleição no município, no estado, porque você não pode fazer pesquisa. Você não consegue pesquisa fazer eleitoral. Pesquisa. Então, quando você lança uma proposta, você não sabe, você não tem o dado ali na sua mão para saber se a aceitação foi boa ou não. Se você tem uma fala, exatamente, no termômetro ali, no contato pessoal, ou nos comentários das redes também, né?
Interessante, eu me lembro que o Nilson Paulo estava participando, né? E aí, das participações dele aqui, eu ainda perguntei, mas e daí, Nilson, como é que você falou? Não, tá indo muito bem, mas citou esse problema de não ter uma pesquisa, não é?
Esse indo muito bem, o que significa? A gente era muito bem recebido nos locais que a gente ia.
Entendi.
Os servidores, eles questionavam. Servidores, docentes e agentes universitários, eles questionavam. Então, quando a gente ia nas reuniões, eram muitas perguntas. Os alunos queriam marcar horário conosco. Então, isso foi muito legal, porque a participação foi essa, ó. Essa interação, contato, corpo a corpo.
Exato, isso é importante. Visitávamos um departamento. O departamento... lotado. Visitávamos um setor administrativo, servidores participando, as salas de aula com os estudantes interagindo.
E a responsabilidade aumenta, né, reitor?
Aumenta
demais. Aumenta. Porque é evidente, quando você tem, não é, uma esperança, uma expectativa, não é? Ela aumenta. Olha que bacana, o Alex Fatel, também através do WhatsApp, ele nasceu com problema da fala, ele diz, eu tenho um agradecimento muito grande pelo HU, eu trocava o D pelo T, o G, pelo C, mas graças ao UEL fiz um tratamento de fonoaudiologia e hoje falo bem melhor. Foi nos anos 80, ele lembra, é bonito isso, né?
E olha, não temos o curso de fonoaudiologia na UEL e só recentemente conseguimos introduzir no Hospital Universitário novamente os profissionais de fonoaudiologia. Nosso objetivo, trazer esse curso de fono para Londrina e mudar isso aqui para que outras pessoas possam ter nas UBSs esse tipo de assistência.
Eu falei do Nilson, o Nilson Paulo. Momento importante para continuar fortalecendo compromissos, projetos e realinhamento. UEL e comunidade de Londrina, que você falou.
Exatamente, acho que faz parte, e aqui até antecipando já o que faremos no encerramento, que ficam, né, as portas, eu creio que o JTB pode assinar embaixo, mas como jornalismo nós sempre procuramos profissionais da UEL e trazer a UEL para essa mesa aqui. Claro, a UEL tem seus órgãos de super competência, a Rádio UEL é incrível, TV UEL também, mas é parte nossa também, né, JB? Fazer com que a comunidade,
claro,
entenda, ó, aqui tem um pouco de UEL também em Londrina.
O Fábio Benfatti, que é professor, ele diz, estou aprovado no concurso para professor de direito privado, aguardando o chamamento. Tem possibilidade de chamamento dos aprovados do último concurso? Agradeço e parabéns a Paiquerê pela entrevista.
Na verdade, nós já chamamos a primeira leva, né? A universidade já chamou a primeira leva, né? Aqueles que estão dentro das vagas já foram chamados, alguns pediram a prorrogação de posse por 30 dias, né? E agora nós vamos começar um estudo, na verdade é um debate para saber como será tratar dessa questão das vagas daqueles que estão aprovados, mas não estão nas vagas distribuídas, né?
Nós temos atualmente cerca de 58 vagas, foi isso que
58 vagas abertas para concurso público.
58 vagas para novos concursos públicos. Então, Fábio, existe a possibilidade. O que nós precisamos fazer agora? Fazer a distribuição entre os 9 centros de quais vagas irão para cada centro e em quais áreas serão alocadas.
Aí é difícil, hein, professor?
Exatamente. Mas se forem alocadas na área específica, nós vamos chamar o próximo. Para que colocar novamente no concurso? Chama-se o próximo da lista, tá? É complicado, né?
O critério,
né?
É esse. Primeiro, o número de habilitações. E depois, a distribuição pela necessidade.
Pela necessidade.
Aí depois é o chamamento.
E daí, sim, daí vamos supor, vai para o direito público 2 vagas. Nós vamos verificar 2 vagas na área de expertise, que foi que o Fábio fez. Se for definido pelo departamento que é nessa área agora que eu preciso, a gente pode chamar o da lista. Mas isso daí tem que ser uma escolha muito responsável pelos diretores de centro, pelos departamentos, porque são pessoas que vão ficar os próximos 30 anos na universidade, 40 anos. E nós temos áreas de conhecimento, direito público, tem várias áreas de conhecimento, farmácia, várias áreas. Então nós precisamos, JB, verificar quais áreas de conhecimento. Muitas vezes vem gente de outras universidades e enviam. Ah, eu posso transferir minha vaga da UEMP para a UEL? Vamos ter que avaliar. Por que que nós avaliamos? Porque, de repente, vou te dar um exemplo. Fisioterapia é cardiorrespiratória, mas eu estou precisando de um pediatra. Então, é vantajoso para a universidade e para o curso de fisioterapia essa mudança? Então, são observações, são avaliações que são feitas. Não são demoradas, deixo claro isso, mas elas precisam ser feitas e respaldadas, tá?
Tá certo. Você ia falar alguma coisa?
Não, eu ia falar que é difícil, mas os nossos diretores, nossas diretoras são muito bons, então eles vão encontrar uma solução, né?
Vamos.
O Emerson Henrique, ele pergunta se o vice-reitor é parente do Marcelo, é?
Sou primo do Marcelo, né?
Isso. Eu ia entrar nessa questão rapidinho, então, já que ele perguntou. Professor Miguel, tem um sobrenome conhecido em Londrina. Isso gera um peso extra de cobrança ou dificultou nesse período de campanha?
Olha, na verdade, cada pessoa carrega a sua trajetória, a sua história, né? Eu sou, meu nome é Miguel Belinati Cirilo, né? E a minha mãe, ela é formada pela UEL, ela foi advogada durante muitos anos, meu pai médico, inclusive veio de São Paulo, e olha que interessante, meu pai veio de São Paulo para estudar em Londrina, fez medicina, e a família toda dele mudou. O pai dele, quando ele passou em medicina, meu avô Pascoal, minha avó Luísa e o meu tio Luiz, o irmão, os três mudaram para Londrina. Então, eu sou filho da UEL também, né? Porque minha mãe estudou na UEL, meu pai estudou na UEL, e cada um carrega a sua trajetória. E eu tenho muito orgulho de pertencer tanto à família Belinati quanto à família Cirilo e de carregar essa história.
O professor Fábio Dantas, quero parabenizar ao programa e ao UEL. Eu acabei de obter o meu título de doutor em geografia pela UEL. Não foram 4 anos de doutorado, mas sim 20 anos, pois em 2006 eu iniciei. Oh, mudou aqui, saiu do ar. Eu não gosto desse equipamento aqui.
Mas é isso, é uma história. Ele ia dizer, provavelmente, aqui de doutorado que
começou
na UEL. E quantos têm um vínculo e contínuo, né? Acho que a importância da UEL é isso. Adultos, profissionais, ainda estudam na UEL por conta dessa longa trajetória, né, professor?
E frente ao projeto que nós temos, que é o NAT, Universidade para Terceira Idade, quantos não aposentam ou só estudaram na UEL e voltam agora para fazer atividade na terceira idade na UEL? Só para citar um exemplo, a minha mãe começou aí na UNAT, aposentada de 2006, pelo Colégio de Aplicação, voltou a ir na UNAT na oficina de memória. Extremamente interessante. Ali você tem novas atividades para esses idosos e eles relembram muito o tempo de estudante, quando trabalhavam. Olha, isso é outra possibilidade que a universidade dá. Todo mundo.
E é o vínculo, né, de voluntários também, que muitos voluntários se aposentam. Sim, e depois tem um vínculo retornando à universidade, né, continuando o trabalho.
O universitário tem muitos ex-funcionários e ex-professores que trabalham hoje nessa situação.
E no âmbito da docência, nós temos os professores, professoras sêniores também.
Também,
né?
É verdade.
Excelente trabalho.
Beleza. E o professor, completando aqui, Fábio Dantas, ele diz: eu fiz o propósito de apenas sair de lá com o doutorado.
Olha só.
Obrigado, Léo.
Parabéns.
É interessante.
Muito bom.
Parabeniza a doutora Andréia, quem é? Deixa eu só ver quem é aqui.
Sidney. Sidney Santos.
É, Sidney Santos, exatamente. Parabeniza a doutora Andréa, doutor Miguel, pela robusta vitória. Governar a UEL é algo desafiador. É uma universidade de importância e renome mundial. Estive com a doutora Andréa antes da eleição e vi a vontade de fazer o melhor para a comunidade da UEL.
Estamos firmes nesse propósito, Sidney. Continuamos com animação e com vontade de trabalhar e fazer diferente, né, Miguel?
Com certeza. Vamos
professores,
lá.
Professores, a universidade tem essa importância de pesquisa e de extensão. Chega na cidade. É, eu gostaria de criar um paralelo. Já falamos muito aqui sobre a complexidade, assim como na prefeitura.
Uhum.
A prefeitura de Londrina é um local que precisa muito de estudo, de pesquisa, né, de enfim, colaboração. A universidade tem um bom vínculo hoje com a prefeitura para ceder os seus órgãos, seus centros, seus professores, para que nós tenhamos desde soluções ambientais, de gestão, de política pública, enfim, nos mais diversos caminhos?
Nós temos um bom vínculo e estamos na fase de transição, mas mesmo em transição eu sou diretor do SES, a Andréa é diretora do CCS. Nós já recebemos, por exemplo, o secretário do idoso, né, o Nantes, para discutir alguns projetos. Já recebemos o Marcão Careca também. Então, é preciso que exista esse diálogo com a prefeitura, justamente para que nós possamos atingir a nossa comunidade, né? Para que nós possamos ali realizar as nossas atividades de extensão, de assistência.
Nós temos inúmeros convênios com a prefeitura, por exemplo, a Clínica Odontológica Universitária atende gratuitamente a população. Quem chega lá? Além do pronto-socorro, que é porta aberta, que a gente diz, né? Nós atendemos os pacientes referendados pela prefeitura, pelas UBSs. Os nossos, hoje, alunos, estudantes da área da saúde, eles estão inseridos em todos ou grande maioria das nossas UBSs. Temos convênios de estágio, temos inúmeros convênios de projetos de extensão com a prefeitura. O meu projeto que eu vim aqui, lembra, Bruno? Então, aquele é um dos. Então, nós temos muitas outras possibilidades, mas precisamos melhorar. Semana que vem já temos uma agenda com o prefeito para tratar de outros assuntos importantes para a cidade. A nossa interação é boa? É. Pode melhorar? Pode. E é isso que a gente vai investir. Onde não tivermos interação, nós vamos buscar. Onde já tivermos, vamos aprimorar. É ali que a gente estuda, é ali que o nosso aluno aprende e é importante que nós sejamos bem recebidos na estrutura da prefeitura, assim como nós possamos colaborar na resolução de problemas da cidade. Então, temos o NIGEP, que é o núcleo de gestão, que participa de inúmeras propostas de projetos nas prefeituras, não só de Londrina, mas de toda a região. Temos um PET muito importante, Programa de Educação Tutorial, por exemplo, em Design e Computação, que trabalham levando mudanças de processos nas prefeituras. Nós temos o NINTER de sustentabilidade que propôs para a prefeitura ações de sustentabilidade, meio ambiente. Então, nós participamos, mas precisamos aumentar essa participação.
A gente fala aqui, né, JB? A prefeitura está com problema, dificuldade, corre na UEL, pede uma ajuda ali. Né?
Lógico. Agora, eu não sei se eu vou. Se a pergunta tem fundamento. Eu me lembro, faz muito tempo isso. Vocês falaram de clínica odontológica. Uhum. Eu lembrei da BB Clínica, que a gente lembra desde a fundação. O prédio lá terminou, já está funcionando na UEL?
2018, nós inauguramos o primeiro prédio. A clínica odontológica universitária, ela vinha com a proposta, JB, de 3 prédios. Uma estrutura muito grande. Conseguiu-se construir e entregar o primeiro prédio em 2018. Temos 2 prédios sem finalização. Esses 2 prédios vão dar ainda continuidade ao térreo, à clínica odontológica, porque hoje a BB Clínica está ali dentro, tá? Então mudaria um espaço para a clínica odontológica e para o nosso curso de odontologia, o segundo prédio. E o terceiro prédio, ele vem com as clínicas e escolas embaixo, e depois um aumento de número de salas de aula, justamente pensando na melhor alocação dos nossos alunos e dos novos cursos que a gente pretende fazer. Então, a BB Clínica hoje está dentro da clínica odontológica, dentro da COU, que é esse único prédio que fica ali do lado do AEHU, na entrada da...
Agora, nesse caso, precisaria, sei lá, os... nesse caso, precisaria, o, quer dizer, principalmente os nossos políticos aí, os nossos deputados, fazerem um trabalho?
Com certeza, a gente precisa de um investimento que não é tão grande para terminar esses dois prédios. Nós tivemos agora a finalização ano passado de uma readequação dos espaços desses dois prédios, justamente para atender essas novas demandas. E agora, entrando na reitoria, vamos colocar a pastinha embaixo do braço e vamos buscar.
Eu me lembro, a gente acompanhava muito a Vivian no tempo do HU, saía e vamos brigar e vamos tentar trazer. É isso que tem que fazer, né,
Edu? Nós precisamos da colaboração de todos, né? Da sociedade, do governo municipal, governo estadual, governo federal, para que nós possamos desenvolver bem o nosso trabalho.
É, acho que já arrumando aí para o nosso final, então chega na hora dos pedidos, né, e dos anseios. Eu perguntei sobre relação com a prefeitura, mas como é um órgão de Estado, a gente precisa saber como é a relação com o Estado. O governo do Estado termina esse ano, né, estamos em época de eleição, novos deputados virão também, e não tem como não fazer uma relação política da universidade, de ter os políticos próximos, principalmente deputados e governo, secretário de Estado também, né, professora?
Nós precisamos ser secretários de Estado, nós precisamos ter bom relacionamento com políticos, com o governo, sejam eles quem forem, independente das suas preferências ideológicas.
E outra coisa, e também com as outras universidades estaduais, porque juntando fica mais forte para pedir, não é?
Nós temos a Associação dos Reitores, né, a APESP. É muito importante que a UEL volte a ocupar o seu protagonismo nessa coordenação. É muito importante que a gente faça, a UEL faça, políticas institucionais, políticas não partidárias, porque independente de quem ocupar o cargo para governador, independente de quem estiver no governo federal, quem estiver no governo municipal, nós precisamos nos relacionar com todos. E essa é uma plataforma de gestão nossa. Ninguém aqui tem rótulo partidário. As minhas preferências pessoais, as preferências pessoais do professor Miguel, elas não podem ser superiores às preferências e necessidades da universidade. Isso é um ponto pacífico para nós. Então, não teremos político de estimação, isso não é o nosso objetivo, e também não teremos partidos políticos influenciando na universidade para um lado ou para o outro. Nós teremos o quê? Uma gestão que dialogará com aquele que estiver querendo construir uma universidade e investir no ensino. É esse o nosso objetivo.
Olha, eu acho que esse tipo de pensamento que realmente ajudou também e levou vocês à vitória. Porque é isso que nós precisamos hoje, não é? Acabar com essa história. Não, vou ajudar porque é do meu lado, não é do meu lado. Quer dizer, nós estamos pensando numa instituição que orgulha a cidade de Londrina. Estamos em cima da hora. Miguel Belinati Cirilo, professor Miguel, vice-reitor, muito obrigado pela presença, foi muito bom tê-lo aqui e conte conosco.
Obrigado, JB, obrigado, Bruno, obrigado aos ouvintes da Rádio Paiquerê e toda a equipe.
Tá certo. Reitora professora Andréa Nami, muito obrigado, foi muito bom, muito agradável ouvi-la e saber dessa, não é, Bruno, dessa juventude aí, disposta a pegar realmente, como a gente poderia dizer, o boi à unha, e é importante.
Essa animação, essa vontade de fazer diferente, essa vontade de fazer uma gestão comprometida com o social, mas que honre os recursos públicos investidos, é isso que nos motiva e vai ser, JB, motivo de muitas outras entrevistas aqui, porque nós adoramos esse momento, foi muito importante para nós poder passar um pouquinho para a população de Londrina aquilo que pode esperar da universidade para os próximos anos e queremos voltar aqui cada vez com mais novidades para poder.
Conte conosco, está aberta, a casa está completamente aberta e às vezes até a gente reclama porque não vem mais.
Só convidar,
Miguel. Valeu, Bruno.
JB, muito obrigado aos nossos convidados. É emocionante falar da UEL. Muito parabéns, né, pela gestão. Que Deus dê capacidade e saúde para conseguir realizar tudo que planejam até 2030, que é uma boa caminhada. E quero agradecer também ao Pedro Livorati, excelente profissional da universidade. Quanto tempo de UEL, Pedrinho? 34 anos de UEL na comunicação da universidade, possibilitou aqui, nos assessorou com o conteúdo e com o contato também.
Mas
Pedro, obrigado.
Eu poderia dizer que o Pedrinho tem mais de universidade do que o reitor e a vice de idade.
Não, não, gente. Eu vou levar como elogio, tá? Vou levar como elogio, mas a idade não tá assim, não.
Não, mas tá bom, mas tá bom. Mas valeu a pena. Mas o bom é isso, é essa vontade, é essa determinação, não é? Para levar, e de uma responsabilidade muito grande. Muito bem, terminamos aqui o nosso Paiquerê Rádio Opinião Especial, muito bom de hoje. Lembrando, a gente sempre repete hoje, comércio aberto até tarde, todo mundo pede, repete o programa à tarde, às 18 horas. Hoje não tem futebol, então às 18 horas o programa será repetido na íntegra. Mas se você quiser, através do som e imagem, ele está permanentemente lá, o programa no YouTube, Paiquerê 91.7. Já despedi de você?
Já sim.
Então tá bom? Então agora vamos mandar um abraço pro nosso J. Matheus, que está aí para o nosso bate-bola. Tudo bem, seu Matheus?
Opa, tudo bem. Antes de mais nada, sucesso aí pros novos comandantes da UEL. Gostei demais da entrevista, do programa. Estamos aqui a postos, meu comandante, para trazer as informações do esporte ao lado dos companheiros da equipe total.
É verdade. Sem futebol do Londrina no final de semana, joga na terça, mas temos bons jogos aí pelo Campeonato Brasileiro, né, Matheus?
Não tenha dúvida. Vamos transmitir jogos da Série A. Amanhã tem rodada dupla e acompanhar também os jogos da Série B, porque o Londrina será o último a jogar na oitava rodada, seu jogo será na terça, mas teremos um punhado de jogos hoje, outros amanhã. O Londrina vai saber todos os resultados na hora que entrar em campo.
Muito bem, e semana que vem tem o Palmeiras aqui, né?
Bem,
contra a Jacupiense, né, Jota Matheus?
Pois é, mas muito torcedor do Jacupiense estará.
Aí, olha, e amanhã, eu não sei se chegou aí, mas é capaz de termos novidade no plantão Paiquerê para o torcedor palmeirense amanhã. Bom programa para você, Matheus, para toda a equipe, um abraço.
Obrigado, JB, boa tarde, bom fim de semana, um abraço.
Valeu.
Entupiu, Rotercano desentupidora, 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @Paiquerê 91,7.
Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
Paiquerê.
O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus.
Conferindo com a Paiquerê, 12:02 em Londrina. Estamos chegando com o bate-bola da equipe total com estes destaques. Rogério Micali terá reforços para a estreia contra o São Bernardo. 6 jogos abrem a nova rodada da Série B. Fernando Diniz é absolvido no STJD e comanda o Corinthians no clássico. Roger Machado sofre com lesões no São Paulo. Palmeiras luta para ampliar vantagem na liderança do brasileiro. E José Mourinho pode voltar ao comando do Real Madrid. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Thiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o Bate-Bola da Paiquerê.
J. Matheus.
Chegando.
Bate-Bola. O grande encontro da equipe total.
Hoje é sábado, dia 9 de maio de 2026, dia chuvoso. Tempo de chuva em Londrina. Estamos com 12 horas e 3 minutos em Londrina. Temperatura de momento 19 graus. A tendência é a temperatura cair. Amanhã o frio estará marcando volta de maneira oficial. Enfim, neste sábado chuvoso, estamos chegando para trazer para você a partir de agora os destaques do esporte no nosso tradicional bate-bola. Lembrando que amanhã teremos jornada dupla a partir das 15:30 PM. Primeiro, Clube do Remo e Palmeiras, Campeonato Brasileiro da Série A. A narração será deputado Jefferson Oliveira, estarei comentando, Serginho Ribeiro reportando, Nelson Magro no plantão informativo. E logo na sequência, Corinthians e São Paulo, clássico majestoso em São Paulo, na Arena do Corinthians, com Vanderlei Rodrigues transmitindo, Matheus Camargo comentando, Ted Pérez reportando e Nelson Magro no plantão informativo. E lembrando que o Londrina vai jogar terça-feira, 19h30, no estádio Vitorino Gonçalves Dias, contra a equipe do São Bernardo, jogo que vai concluir a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Pensando onde vai almoçar, venha para a Churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região, com comida japonesa, frutos do mar, salmão, queijos e saladas e uma ampla variedade de cortes e carnes nobres. Delícias e dar água na boca, como aquela picanha ao ponto perfeito, o bife ancho e chouriço ao gorgonzola, contra filé com queijo, carnes assadas na parrilha argentina, mignon com catupiry e alho e muito mais. Rodízio completo ou buffet executivo que sai por apenas R$ 59,90. Churrascaria Nativas, com estacionamento amplo, coberto, gratuito, Tiradentes, 1515. Vamos ao toque inicial de cada companheiro aqui no Bate-Bola. Já conhecemos o novo técnico, Rogério Micali, vai comandar o Londrina e fica a expectativa. O homem chegou ou não chegou? Boa tarde, Reinaldo.
Oi, boa tarde, Matheus. Grande abraço para você. Boa tarde aos amigos que estão conosco aqui no nosso Bate-Bola, né? Nessa manhã de sábado de muita chuva aqui no norte do estado. E mesmo com chuva, o Londrina está fechando o seu treinamento desta manhã de sábado, se preparando para enfrentar a equipe do São Bernardo. E mesmo com pouco tempo, nesse treinamento lá em um dos campos da UEL, essa é a novidade, né? Londrina treinando agora de manhã no espaço esportivo, com vários campos que tem a UEL, presença do técnico Rogério Micali, né? Que desde ontem, aliás, anteontem já estava aí na cidade, ontem também, várias reuniões, ele foi anunciado como novo técnico e agora de manhã já deu treino, né? Para os jogadores em um dos campos lá da UEL, ou seja, né? O Rogério Micali, que ainda evidentemente não foi apresentado oficialmente pelo Londrina, estará no comando da equipe terça-feira contra o São Bernardo no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Como informação importante ainda, o Matheus, o Londrina nesse treinamento, né? O Wallace não está presente, ele ficou fazendo fortalecimento na academia. A tendência é de que ele participe do jogo terça-feira, né? O capitão Wallace, o Gilberto está no período de transição e o Vitinho está treinando, né? O Vitinho e o Wallace muito provavelmente serão reforços importantes para o técnico Micali em seu jogo de estreia contra o São Bernardo.
Tá legal, portanto, Micali já à beira do treinamento Londrina, comandando, dando seus pitacos no time que ele assume e cuja estreia será na terça-feira contra o São Bernardo, que é vice-líder da Série B. Velho conhecido Londrina, os dois subiram da Série C para a Série B na temporada, novo encontro do Londrina com o time de São Bernardo do Campo. Matheus Camargo, boa tarde, amigo.
Muito boa tarde, Matheus, boa tarde aos amigos, aos ouvintes da Paiquerê 91,7. Ainda sobre Rogério Micali, né? O escolhido do Londrina para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, serão três treinos nas mãos de Rogério Micali, né? Agora, sábado, domingo, segunda-feira e aí a preparação para a partida de terça-feira diante do São Bernardo. Fui atrás um pouco de como trabalha o Rogério Micali na questão tática, né? O que ele pensa de jogo, o que ele gosta de jogo. O Rogério Micali não tem como característica dele organização defensiva, né? Não é o forte dele ficar muito atrás. Então, casa um pouquinho mais com o que queria o elenco, né? Acho que ele vai ter esse diálogo bem aberto com o elenco sobre como o time vai jogar. Gosta do jogo muito apoiado, né? Os volantes pisando na área. Gosta de usar muitos pontas, né? Um cara que usa muitos beiradas. Então, taticamente falando, não vamos ter grandes novidades. Por exemplo, ele não vai vir com uma inovação, com três zagueiros, uma linha de cinco. Não, é o que espero para o Rogério Micali no Londrina. Realmente, o que se espera do Micali no Londrina, ao menos com essas informações iniciais, os últimos times dele, são essas questões, talvez, pessoais. Recuperar garotos, conversar com esses meninos, já que o trabalho do Micali, o grande trabalho do Micali, é com a base, né? É com o sub-20, é com o sub-23. Acho que a escolha do Londrina tá muito ligada a isso. Mas nunca podemos esquecer que, em meio ao projeto de médio e longo, tem o curto prazo, né? Que o Londrina precisa de vitória, precisa sair da zona do rebaixamento. A questão agora é entender, esse início do Micali, essa conversa vai dar resultado agora? Porque mesmo que a ideia seja mais a longo prazo, a médio prazo, precisa vencer terça-feira. Tem que vencer o São Bernardo, sair da zona do rebaixamento. Saindo da zona, dá para respirar, tranquilizar um pouco mais, até para ele mesmo conseguir executar um trabalho, né? Formando esses meninos, ajudando esses garotos a entrarem. O que eu já disse aqui várias vezes, esses meninos do Londrina, né? Essa garotada de 20 anos, 21, 22 anos, eles precisam entrar em um time feito, né? Em um time que esteja em funcionamento. Não adianta pegar esses meninos e querer que eles resolvam jogos, eles ainda não estão prontos. Por isso, talvez o Micali possa ajudar, mesmo que o Micali ainda tenha que se provar no futebol profissional.
Legal, Matheus Camargo, meio-dia e 10 em Londrina. Agora eu passo a bola para o Fiore Luiz com seu destaque inicial. Alô, Fiore, boa tarde.
Oi, boa tarde, Jota Matheus, companheiros da mesa, a nossa grande torcida que os ouvintes nos dão. Tá certo, Matheus Camargo, ainda precisa no futebol profissional, campeonato brasileiro, o Micali tem que provar ainda, né? Então vamos ficar na expectativa. Importante que ele já acompanhou debaixo de chuva o treino do Tubarão lá no campo da UEL. Será que ele vai querer usar jovens no time titular? Será que a esquadra orientou nesse sentido utilizar muitos jovens? Porque o trabalho da esquadra é revelar jogadores para depois faturar alguma grana em cima. Então é aguardar para ver. Eu estava vendo a repercussão na imprensa da contratação do Micali e havia alguns órgãos aqui, por exemplo, o Globo Esporte, técnico campeão olímpico de 2016, assume o Londrina. CBN, Rogério Micali é o novo técnico do Londrina. Futebol Interior, o Londrina oficializa a contratação do técnico Rogério Micali. 1-2 Esportes, ex-Paraná Clube, campeão olímpico, assume o Londrina. Globoplay, Londrina anuncia Rogério Micali como técnico. Jovem Pan Esporte, técnico campeão olímpico, assume o Londrina. UOL, Rogério Micali é o novo técnico do Londrina. Banda B, Londrina anuncia ex-técnico do Paraná e da seleção brasileira. Lance, primeiro técnico campeão olímpico assume o Londrina. Gazeta Esportiva, Leque contrata técnico campeão olímpico. Então, realmente, nós vamos ter aí, né, um campeão olímpico dirigindo o Londrina, né? Esse título ninguém tira do Micali. Ele, na verdade, em 2016, ele vai chegar aí, entrar no vestiário com a medalha de ouro no peito. Então, vamos ficar na torcida.
Vamos torcer, né, Fiore Luiz? Meio-dia e 12. Agora você, Vanderlei Rodrigues.
Grande abraço para você, Jota Matheus. Um abraço para o amigo ligado no Bate-Bola da Paiquerê nesse sabadão chuvoso. Assim, aí eu continuo com o meu pensamento que o Londrina viu no Rogério Micali uma oportunidade de mercado. Rogério estava desempregado e o Londrina precisava encontrar um treinador. Um treinador que conhece bem a cidade, um treinador que foi jogador da Luzinha, passou pela base do Tubarão, que também trabalhou na base do time Alves Celeste. Então, assim, tá juntando a fome e a vontade de comer aí, viu, meu caro Jota Matheus? Alguém que tava desempregado e alguém que precisava contratar alguém. Então, oportunidade de mercado. Esse é um ponto que eu tenho bem claro. Agora, quanto que vai acontecer, pô, eu já citei ontem aqui, tem toda a minha torcida, eu quero que a coisa possa evoluir, que o Londrina possa brilhar nas mãos de Micali, e assim, o brilho dele é o brilho de todos nós, e quando chega uma mudança, tudo muda de lugar. Você sabe disso, Matheus, você é experiente de todos aqui, sabe dessa história, a atmosfera muda, então cabe a gente aqui, Matheus, fazer alguma crítica com veemência nesse exato momento, como eu estou vendo por aí nas redes sociais, próprio torcedor externando seu pensamento, achando que não deveria ser o Micali. Vamos esperar o homem trabalhar. Vamos esperar ele entregar o trabalho dele. E o primeiro resultado positivo já poderá aparecer na próxima terça-feira. E até penso que se não chegar algo positivo na próxima terça-feira,
dado o aspecto do curto tempo, e eu vou colocar tudo na conta da diretoria do Londrina. Eu acho que o Binitani é um outro assunto que acho que a gente deveria cobrar mais aqui. O gestor do Londrina deveria estar mais na cidade, deveria estar mais presente. Quando você olha para o espelho de uma empresa, você tem que olhar para o mandatário maior dessa empresa, não delegar poder. Então, eu acho que ele deveria aparecer mais aqui, dar mais a cara, falar mais com o público, já que existe essa intenção de estreitar, que foi a propaganda feita da esquadra quando chegou aqui e até agora. Eu não vejo isso, eu vejo um time blindado. O Londrina tem assessoria de imprensa? Uma pergunta que eu faço. Deveria apresentar o treinador? Já está treinando? Eu tenho dúvida se o torcedor sabe se o treinador estava na cidade, já trabalhando hoje. É uma pergunta que eu faço. Então, deixa algumas perguntas no ar aqui também, viu, Matheus? Um abraço.
Tá feito, Vanderlei Rodrigues. Já já a gente volta ao assunto. Meio-dia e 14. Eliticom Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação. Saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda. Alô, alô, Fabinho Fernandes, boa tarde.
Oi, Matheus, boa tarde para você, para os amigos do Bate-Bola. Matheus, um jogo ontem pela Liga Feminina de Futsal lá em Pelotas. A Mauge, lá do Rio Grande do Sul, perdeu para o Leoas da Serra de Santa Catarina por 3-1. Hoje, 3 jogos e o Londrina Futsal entra em quadra, viu, Matheus? Hoje, às 16h, em Aracaju, tem a Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal de Sergipe e Chapecó de Santa Catarina, às 19h30. Em Marechal Cândido Rondon, tem Marechal Cândido Rondon e Londrina Futsal. E às 21h30, em Taboão da Serra, Taboão da Serra joga contra o Barateiro de Brusque. O Londrina Futsal busca sua primeira vitória na competição. Está na 11ª posição com 1 ponto. Em 2 jogos, 1 empate e 1 derrota. Marechal Cândido Rondon, que é o adversário de hoje da equipe londrinense, está na 9ª colocação com 3 pontos. Em 3 jogos, 1 vitória e 2 derrotas. Se Londrina vencer hoje, Matheus, entra no G8 da Liga Feminina de Futsal. Então tem um jogo importante hoje, 19h30, em Marechal Cândido Rondon. Tem Marechal Cândido Rondon e Londrina Futsal. A equipe comandada pela técnica Jane Borim busca sua primeira vitória na competição, Matheus.
Legal, Fabinho, meio-dia 16, você procura qualidade e conveniência ao posto São Gabriel, Guaporé 469, esquina com Amapá. No posto São Gabriel, você encontra lavagem, loja de conveniência completa, com cafeteria, lanches, bebidas e acessórios. Além disso, tem troca de óleo, tem combustíveis de alta qualidade. Posto São Gabriel, portas abertas para você na Guaporé 469.
Matheus.
Oi, Fiori.
Bom, com relação ainda ao Micali, eu vi uma entrevista dele, não sei se que foi o Reinaldo que soltou, indiretamente ou diretamente, né? Ele falou que os técnicos brasileiros estão um pouco atrasados nessas formulações táticas e que não houve muita evolução e talvez daí a invasão de técnicos estrangeiros. Então vamos esperar que ele venha com novidades que nós queremos conhecer. Ele traz experiência de uma escola internacional, é um cara estudioso, dirigiu a seleção do Egito, mas está 1 ano e meio parado. Pode ser um problema também, Matheus.
Agora é interessante, ô, Matheus, né, que... Oi, fala aí,
Reinaldo. Até em cima desse assunto puxado pelo Fiore, né?
Foi você que colocou a fala?
A gente tem duas falas, tá, do técnico Rogério Micali. Justamente, né, uma dessas falas a gente selecionou com participações especiais do Rogério Micali em podcasts, né? Uma dessas falas, ele toca nesse assunto, de fato, né? Do por que que os técnicos brasileiros não têm espaço no futebol internacional, e ele cita que a nossa formação, ela é muito recente, né? Somente agora que o Brasil tem escola, né, de formação de treinadores. E aí, para você trabalhar, por exemplo, no futebol europeu, você precisa ter 5 anos de licença A. Então, existe uma qualificação necessária para você abrir espaço no futebol internacional, sobretudo no futebol europeu, que é futebol de primeiro mundo. Ele fala sobre isso daqui a pouquinho, na segunda parte a gente vai colocar essa fala do técnico do Tubarão. A outra fala, né, dele é sobre o Neymar, né, uma fala recente, inclusive, ele fala por que ele levaria, por exemplo, o Neymar para a Copa do Mundo, mesmo o Neymar não estando bem fisicamente. Lembrando que na conquista da medalha de ouro inédita, né, o grande comandante dentro de campo, né, jogando, era o Neymar juntamente com o Aranha.
Tá certo. Era outro Neymar, né, Matheus Camargo? Moleque, cheio de vontade, cheio de disposição, né?
Era o Neymar no auge dele, né? Era o Neymar mandando e desmandando realmente, sendo decisivo naquela conquista do Ouro Olímpico, inclusive fazendo um golaço de falta na decisão, né?
Mas agora, mesmo assim, né, Jota Matheus? É. O cara, só sentar no banco, os adversários têm um grande respeito, né, pelo Neymar, então, só a presença dele jogar 15, 20 minutos, né, já modifica as coisas. Eu gostaria que o Micali chamasse para uma conversa em particular com o nosso Iago Teles e ver uma maneira do Iago Teles voltar a marcar os seus golzinhos. 7 jogos e o Iago só marcou 1 gol. Vamos ver se o Micali